Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesse momento em que encerramos praticamente o ano legislativo, cumpre-me fazer uma prestação de contas do nosso mandato, da nossa participação nesse primeiro ano dessa 54ª legislatura aqui dessa Casa. Quero afirmar o compromisso com as nossas linhas de atuação fundamentais, além de uma preocupação que sempre esteve ao longo da nossa trajetória, muito associada à defesa do setor produtivo, das questões ligadas à micro e pequena empresa nesse país, do estímulo ao empreendedorismo, à verificação de que precisamos melhorar o ambiente de negócios no Brasil para que o Brasil possa ter uma economia cada vez mais dinâmica. A essa linha tradicional da nossa atuação, eu gostaria de dizer da satisfação que tive de poder agregar outras áreas e preocupações para dar efetivamente ao nosso mandato uma legitimidade mais efetiva. E quero dizer que podemos também incorporar a esse universo de nossas preocupações uma preocupação com áreas que hoje, a meu ver, representam um grande problema na agenda do país, um grande desafio. A questão da segurança pública, por exemplo. O Brasil precisa efetivamente enfrentar essa questão. Essa questão que, a meu ver, reclama uma ação mais firme, mais vigorosa do governo federal. O Brasil precisa de uma política nacional de segurança pública que ofereça uma mais efetiva articulação dos esforços em todos os níveis para que se possa propiciar ao cidadão um ambiente de segurança minimamente necessária à convivência numa sociedade que valoriza os padrões de convivência e os padrões democráticos. A questão da segurança representa, para mim, uma constatação de uma patologia, de uma doença que hoje, infelizmente, está presente no organismo do país. Ao assistir, por exemplo, à escalada das drogas que representam hoje um verdadeiro flagelo no nosso país, que infelicita as famílias, que destrói as famílias, que muitas vezes representa um apelo fácil ao jovem que, como nós constatamos, é presa fácil dos apelos da droga e perdendo, por assim dizer, o momento mais produtivo das suas vidas e é de se lamentar esse descaminho. O que se constata hoje é que os pais estão perdendo os filhos para as drogas e muitas vezes os filhos também estão assistindo o descaminho dos pais e a desintegração da família. Portanto, foi com satisfação que pude receber a lembrança para poder integrar a Subcomissão de Segurança Pública, que foi constituída no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e que é presidida pelo senador Pedro Taques e que inicia já com uma definição da pauta desses trabalhos. Eu acho que, na nossa perspectiva, existem duas dimensões irrecusáveis para que o Senado possa oferecer uma contribuição efetiva nessa agenda. A primeira é a dimensão da política criminal, dos códigos. Nós precisamos efetivamente atualizar o Código de Processo Penal. É preciso levar em conta a realidade de que existem novos tipos penais, reclamando, portanto, uma atualização dos códigos e, ao mesmo tempo, a outra dimensão, que é a dimensão da fiscalização e do acompanhamento da política de segurança pública propriamente dita, e que envolve uma ação de fiscalização ao trabalho que o Executivo realiza nos diversos níveis. Então, essa é uma questão que a sociedade brasileira precisa efetivamente assumir como uma prioridade irrecusável. A outra preocupação, como integrante da Comissão de Educação nessa casa que sou, é a preocupação de poder proporcionar um avanço na agenda da educação em nosso país. O Brasil se caracteriza por índices de avaliação na área da educação que são ainda, por assim dizer, constrangedores para o nosso país. Um país que foi alçado à condição de 8ª economia do mundo, meu caro presidente, e que ainda tem um sistema educacional que não corresponde ao papel e à dimensão que o nosso país tem. E que é, por assim dizer, uma imensa desvantagem que o país tem para poder capacitar os seus recursos humanos amplamente para as tarefas que estão aí colocadas do desenvolvimento e para produzir uma inclusão social verdadeira que se dá pela promoção da cidadania. E a promoção da cidadania passa fundamentalmente pela educação. Só a educação é capaz de emancipar as pessoas. O Brasil ampliou os programas sociais. Eu não posso, de forma nenhuma, desconhecer a importância desses programas, que levam o mínimo de assistência a brasileiros que são ou que estiveram numa situação de quase indigência, mas, na realidade, o que precisamos promover é um esforço na área da educação. A educação para o trabalho, especialmente, é preciso oferecer as ferramentas para que os brasileiros, os adultos e os jovens, possam efetivamente estar incluídos na sociedade, e só há uma via para essa inclusão, que é a educação. Nessa agenda da educação, nós temos que celebrar aqui essa grande conquista que foi o Pronatec, porque nós sabemos que há um problema no Brasil sério, que é essa desconexão entre o ensino médio e o ensino técnico profissionalizante. Só 10% dos brasileiros que estão no ensino, no nível médio de educação, têm efetivamente acesso ao ensino técnico profissionalizante. Enquanto isso, os países da OCDE chegam a exibir um índice de quase 60%. Então, no Brasil, o ensino médio é uma etapa de passagem para o ensino superior, ou não oferece ao cidadão, muitas vezes, as condições de que ele possa se inserir no mercado de trabalho. Então, é fundamental realizar um esforço para poder fazer com que o ensino médio cada vez mais se aproxime também do mercado de trabalho, porque a sociedade promove um grande esforço para investir num longo ciclo de formação e é preciso que já nesse nível se possa devolver à sociedade o muito que ela investiu para que alguém possa chegar até o fim dessa etapa do processo de formação. Quero também destacar, nessa perspectiva, a preocupação que tivemos e a satisfação que tivemos em ter relatado na Comissão de Constituição e Justiça o PLC número 134, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. É fundamental ressaltar que, após 21 anos de sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente, finalmente o país contará com uma política nacional de atendimento socioeducativa coordenada e planejada pela União, com execução focada nos estados e municípios e que tem como fundamento básico a recuperação do jovem infrator. Essa meritória política pública utiliza como paradigma um modelo de recuperação que tem interface com os sistemas de educação, de qualificação profissional, de saúde, de assistência social e também com o sistema de justiça. Quero lembrar que essa agenda do menor infrator registra, infelizmente, na nossa memória, problemas que revelavam a falência desse sistema. Quem não lembra, por exemplo, dos episódios ligados à FEBEM, que sempre marcados pela existência de motins, rebeliões, problemas de superlotação, baixa qualidade e custos elevados do sistema, violação dos direitos dos internos e a lentidão no reordenamento das instituições. O texto do SINASE, que veio a ser aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e que, por um requerimento de nossa iniciativa, foi aprovado ontem aqui no plenário dessa casa e que, a meu ver, também registra a importância desse ano legislativo que considero produtivo para o nosso país, é importante destacar que esse texto não é uma criação do governo federal, nem de um partido específico, mas uma construção coletiva, fruto de amplo debate por meio de seminários regionais, reuniões e oficinas técnicas, sob a coordenação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância, do Fórum Nacional de Organizações Governamentais de Atendimento à Criança e ao Adolescente, além de juízes, promotores, conselheiros de direitos tutelares e técnicos que desenvolvem trabalhos com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Também ressalto o apoio institucional do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito. É importante destacar que essa proposição que foi aprovada aponta para 6 dimensões básicas no atendimento que devem necessariamente estar presentes no desenvolvimento dessa importante política pública. A questão do espaço físico, de modo a assegurar o atendimento adequado ao adolescente em todas as modalidades. O desenvolvimento pessoal e social do adolescente, entendido como desenvolvimento da autonomia, da solidariedade e de competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas. O respeito aos direitos humanos em todas as etapas de atendimento. O acompanhamento técnico multiprofissional, cujo perfil garanta um acompanhamento integral dos adolescentes e suas famílias, e a formação continuada dos profissionais envolvidos na rede de atendimento indispensável para a inclusão social dos adolescentes. Portanto, senhor presidente, com o intuito de corrigir essas distorções, o SINASE prevê normas que padronizam os procedimentos jurídicos, evitando uma situação hoje que é marcada por uma grande disparidade de tratamento, sobretudo considerando a realidade nos estados. É fundamental oferecer procedimentos de mais uniformes e padrões que normatizem essa intervenção. Para dar efetividade ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, foi desenhado um modelo de governança que define competências dos entes federados e as fontes de financiamento para suportar essas ações. O governo federal será responsável pela coordenação e instituição da Política Nacional de Atendimento. Apoiará os estados e municípios para que estes cumpram com suas atribuições e realizará, e esse ponto é muito importante, um processo permanente de avaliação dos sistemas estaduais, municipais e distrital. Já os estados e municípios serão responsáveis pela execução das medidas socioeducativas, cabendo a esses entes estabelecerem os modelos pedagógicos para a aplicação das medidas em meio fechado, seja em internação provisória ou em regime de semiliberdade, isso tudo em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o disposto na Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela ONU, de que o Brasil é signatário. Os municípios deverão manter programas que garantam o direito à convivência familiar e comunitária para a execução das medidas em meio aberto. As cidades com mais de 100 mil habitantes devem elaborar e pôr em prática os planos e estratégias socioeducativas. Municípios menores poderão fazer consórcios entre si e elaborar planos regionais. No tocante ao financiamento, está previsto o acesso a diversas fontes: recursos do orçamento fiscal e da seguridade, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive permitindo doação de pessoas físicas e jurídicas para esse fundo com dedução do imposto de renda, o Fundo Nacional Antidrogas, e gostaria de dizer que tive agora a oportunidade de destinar toda a nossa emenda de bancada a esse Fundo Nacional Antidrogas, por entender que é fundamental dotá-lo de recursos para o atendimento dessa demanda que cada vez mais se amplia em nosso país, e ainda o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Dentre as ações do programa estão previstas medidas correlacionadas com o SINASE, tais como a construção de amplas unidades de atendimento com estrutura de esporte. Refiro-me a um programa do nosso estado, um programa chamado Atitude, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos. Além disso, além dessas fontes de financiamento que já referi, destaco que na dimensão que trata da capacitação para o trabalho, há previsão de vagas para os adolescentes nos programas de formação profissional do Sistema S, especialmente o SENAI, e do serviço também do comércio, o serviço de aprendizagem, o nosso SENAC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Ainda do Serviço Social de Transporte, o SEST, e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SENAT. Portanto, o Sistema S, através de todas as instituições vinculadas a várias áreas, também contribui de forma expressiva para que esse programa tenha êxito, especialmente nessa dimensão da capacitação, única via para propiciar a reabilitação do menor infrator, de modo a que ele possa ter efetivamente condições de reintegrar-se à sociedade. Portanto, senhor presidente, após 21 anos da sanção do Estatuto e do Adolescente, o Senado aprova uma matéria que cria as reais condições para que o adolescente em conflito com a lei deixe de ser considerado um problema para ser compreendido como uma prioridade social em nosso país. E, para encerrar, eu gostaria de destacar que tive a oportunidade de relatar quase 60 projetos no curso desse ano legislativo, e dentre esses projetos, alguns nos deram a satisfação, como, por exemplo, o projeto que reduziu o INSS para o microempreendedor individual nesse país, que possibilitou a dona de casa, especialmente aquela que se consagra apenas às tarefas domésticas, a oportunidade de também ser incluída no sistema previdenciário, o que representa realmente uma grande conquista. E, para concluir, eu gostaria de dizer que temos agora, na perspectiva do próximo ano legislativo, muitos desafios. Temos, particularmente, a responsabilidade de relatar dois projetos importantes que estarão na pauta das discussões no próximo ano. O projeto que reestrutura a dívida dos estados, por entendermos que precisamos oferecer melhores condições. Constatamos, por exemplo, que as condições hoje que estão vigorando para o financiamento das dívidas dos estados têm representado um ônus extraordinário, na medida em que os indexadores, o indexador hoje tem se revelado um indexador absolutamente inadequado, penalizando os estados que veem o estoque dessas dívidas extraordinariamente elevado. E há ainda uma matéria importante que eu espero que possamos trazer agora, nesse próximo ano, que é o Código de Defesa do Contribuinte. É hora de oferecermos ao cidadão nesse país mais prerrogativas em face do fisco, porque o fisco já tem muitas prerrogativas em face do cidadão. Essa é uma relação desigual na sua essência. É fundamental que, de alguma forma, essa relação seja permeada por critérios mais democráticos, de uma relação mais equilibrada desse contribuinte brasileiro que, às vezes, é tão exigido e tão desrespeitado. Portanto, eu quero, ao encerrar, presidente, agradecer pela tolerância e dizer da nossa satisfação, ao encerrar esse ano legislativo, de podermos não apenas constatar que tivemos um ano produtivo, mas, sobretudo, também pela certeza que temos que o Senado vai, no próximo ano, sem dúvida nenhuma, oferecer uma importante contribuição ao encaminhamento de assuntos que são tão importantes na agenda do nosso país. Muito obrigado.